Durante incursões de frentes frias com características continentais, o ar muito frio de origem polar ele pode avançar até o norte do país, impulsionado por sistemas de alta pressão robustos sobre o centro-sul da Argentina. Esses sistemas eles são fundamentais para frio intenso, mas para ocorrer neve é preciso também muita umidade. A combinação perfeita acontece quando há a atuação de ciclones extratropicais ou cavados meteorológicos em altitude, geralmente formados no litoral do Uruguai ou do Rio Grande do Sul, que transportam grande quantidade de umidade e intensificam o avanço do ar frio, especialmente em áreas mais elevadas. Com o aprofundamento desses sistemas de baixa pressão e alta pressão ao mesmo tempo, cria-se um forte gradiente de pressão, geralmente ventos mais intensos e potencializando a formação de neve e até mesmo de chuva congelada. Quando não há ciclones, apenas os cavados meteorológicos podem ajudar na formação de nuvens e também de precipitação invernal, mas de forma mais localizada. Um exemplo clássico foi o julho de 1975. Naquele mês, entre os dias 13 e 21, uma frente fria se deslocava pela América do Sul, com uma intensa massa de ar polar na sua retaguarda. Por volta dos dias 16 a 17, o centro de alta pressão registrava até 1.043 hectopascais, avançando pelo interior do continente. Este é um valor bastante elevado de pressão. A formação de uma área de baixa pressão nos dias 16 e 17 de julho criaram um cenário perfeito para a ocorrência de neve, frio intenso e muita umidade. O gradiente de pressão entre esses dois sistemas, com a baixa mais na altura do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, criou uma espécie de pista de vento, com ventos mais fortes, transportando o ar frio e a umidade para o Paraná, principalmente na metade sul do estado, o que favoreceu aquela precipitação histórica de neve em muitos municípios, inclusive aqui na capital, que registrou neve pela manhã e início da tarde do dia 17 de julho. Os ventos em níveis altos da troposfera eram mais intensos na altura da região metropolitana de Curitiba, e a umidade era relativamente significativa, principalmente nas primeiras horas do dia. A capital paranaense registrava temperaturas muito baixas nesse dia, variando ao redor do 0 grau durante a manhã e início da tarde nos termômetros, com chuva leve, o que permitiu a precipitação invernal, principalmente no início da tarde, foi o período de maior ocorrência. Enquanto isso, o interior do estado, especialmente a região norte do Paraná, com o ar mais seco, sofreu com o fenômeno geada negra, que representa o congelamento da seiva das plantas numa situação de frio intenso e fortes ventos. Tal situação acabou devastando diversas lavouras, trazendo grandes prejuízos. Após esse período, a ocorrência de neve de 1935, ocorreram alguns outros episódios de neve, mas de fraca intensidade, neve granular especialmente. Em 1979, 1981, no ano de 2013 e de 2020. Especialmente no ano de 2013, a neve ocorreu com um pouco mais de intensidade novamente no Paraná, inclusive aqui em Curitiba, principalmente nos bairros mais a oeste e sul do município. Em 2020, a neve foi rápida e acompanhada de chuva congelada. Nas últimas décadas, as grandes incursões de ar frio, mesmo que significativas algumas vezes, têm sido cada vez menos duradouras. Em conjunto, o transporte de umidade e ar frio, devido à formação de sistemas de baixa pressão ou até mesmo ciclones, acabam se restringindo mais aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em algumas situações até mesmo no extremo sul do Paraná, como em Palmas. O fenômeno na faixa leste do Paraná, como aqui na capital, ele é raro e exige cenário muito favorável para sua consagração. Além disso, a temperatura média do planeta vem cada vez mais aumentando, e isso também vale para a capital do Paraná, que não impede a incursão de massas de ar frio, mas dificulta a combinação entre episódios de frio intenso e grande oferta de umidade. Bloqueios atmosféricos também são fatores que têm dificultado o avanço de massas de ar frio para além do sul do Brasil, normalmente ficando restritos ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso não impede que o fenômeno ocorra, mas certamente teremos uma menor frequência com o decorrer do tempo em virtude desse cenário.